Bom, irmãos, como eu falei no começo, só estou assim, 70% de mim aqui, né? Por causa desse resfriado. Mas a adrenalina veio na hora do louvor, que tudo que eu sentia era aquela alegria de cantar essas canções tão poderosas. Eu quero dizer que eu estou aqui renovado para poder compartilhar com vocês a palavra também. Mesmo porque, quando o pastor Léo compartilhou comigo sobre o tema do avanço da igreja, nós decidimos que o tema seria avançando com a adoração. E eu olho para vocês, eu vejo em vocês uma igreja que adora. Mas também eu vejo e eu sei que tudo que está bom pode ainda melhorar. Uma das razões pelas quais eu escrevi esse livro, e eu estou aproveitando essa vinda ao Brasil para lançar esse livro, é para ajudar a igreja e as equipes de louvor e os líderes de ministério que não são do louvor a entenderem melhor o que a Débora acabou de falar sobre o privilégio que é servir o Senhor no ministério. Deixa eu contar essa história para vocês. Primeiro, talvez vocês lembrem desse livro aqui que a minha esposa veio lançar 2 anos atrás, o Lições do Lugar Secreto. Muitos de vocês levaram esse livro e nós recebemos um feedback incrível de pessoas dizendo como foram abençoados com a leitura desse livro. Olha só, ele é um livro fininho porque ela não complica. Ela podia ter escrito mais capítulos, mas ela disse, não, vou escrever de 20 em 20. Provavelmente vai ter lições 2, mas ela escreveu 20 capítulos sobre aspectos da vida dela com Deus que podem influenciar a sua vida, enriquecer o seu coração, encorajar nos momentos difíceis. Ele não é um livro devocional no sentido de um capítulo por dia, mas ele é um livro devocional por causa da paixão e da intimidade com Deus que tem aqui. A Raquel fala como ela descobriu o potencial, o poder da oração. A Raquel fala sobre como Deus responde nos momentos de deserto. A Raquel fala sobre como nós devemos nos comportar quando Deus está em silêncio. A Raquel fala da necessidade de descermos até o porão e deixarmos que o Senhor mude a nossa vida, transforme a nossa alma. Ela fala sobre a amizade com Deus de uma maneira muito pessoal. Quantos de vocês já leram esse livro e podem confirmar? Algumas mãos levantadas, né? Então, eu não posso trazer o meu livro sem trazer o da minha esposa, porque a gente trabalha juntos, né? Nós temos aí essa nova fase do ministério. Então, esse é o Lições do Lugar Secreto, e o meu é chamado Os 6 Pilares. Nós trabalhamos aqui os 6 pilares de todo o ministério. O primeiro deles é a espiritualidade, nossa vida com Deus. O segundo deles é a excelência e técnica. O terceiro deles é sobre princípios e rotinas ministeriais. O quarto pilar é sobre trabalho em equipe. O quinto pilar é sobre liderança e estratégia. E o sexto pilar é o que eu quero falar aqui hoje de manhã, que é a adoração da própria igreja. O valor, o Ronald está falando para falar o valor. Esse livro aqui, o 6 Pilares, custa R$65. O Lições do Lugar Secreto, menorzinho, custa R$40. Mas, ao levar os dois, a minha patroa me autorizou a dar um desconto de R$5. Você paga só 100 aqui. E nós temos orado muito para que Deus direcione os nossos livros às pessoas que precisam, de fato, ser encorajadas. Só que, enquanto eu estava escrevendo os 6 pilares, eu mencionei isso na semana passada aqui, eu tinha uma sensação muito forte de que esse livro não era somente para líderes de louvor e equipes de louvor. Quem canta, quem toca, quem está no som, quem está no multimídia. Esse livro é para qualquer um que ama a obra de Deus, que... Eu acho que o que eu comunico aqui, muito mais do que como liderar louvor, isso é a parte menor desse livro. O que eu ensino aqui é como ser apaixonado pela obra de Deus e servir o Senhor com todo o coração. Se você tem o desejo de servir ao Senhor com coração, com todo o coração, então, esse livro é para você, mesmo que você não seja um líder de louvor. Então, a gente vai estar ali fora. Eu acho que tem uma maquininha funcionando, mas é porque eu não entendo muito, a maquininha não é minha. Mas tem Pix, tem, seja como for. Agora, tem um detalhe muito importante que a Raquel comunicou aqui, quando ela pregou aqui 2 anos atrás. Deus começou a trazer mulheres em situação de vulnerabilidade para a vida da minha esposa. A Raquel começou a ver e conhecer histórias muito tristes de mulheres abandonadas, abusadas, solitárias, mães solteiras, viúvas, enfermas, sem amparo. E ela começou a orar e Deus falou: Raquel, faz o seguinte, você está lançando o seu livro, tira uma porcentagem da venda e investe em um fundo. E ela já tinha um nome, porque ela tem essa ideia de alcançar mulheres há muito tempo, e o nome era Rubi. Então, ela montou o Fundo Rubi, porque o rubi é um símbolo da mulher, tanto da beleza da mulher, quanto do valor que a mulher tem. E eu não podia fazer diferente. Eu quero apoiar a visão da minha esposa, então, tudo que for vendido dos 2 livros, uma boa porcentagem é tirada para o projeto Rubi, para o Fundo Rubi, para que mulheres no Brasil e em Portugal sejam atendidas nas suas necessidades mais importantes e saibam quanto Deus as ama. Então, saibam disso, vocês vão estar participando disso também. E eu quero falar sobre a adoração da igreja nessa manhã. Muito mais do que isso, eu quero começar dizendo, o verdadeiro ministério de louvor não é da banda, é de vocês. É a igreja que é chamada a adorar. A igreja é chamada a responder ao amor de Deus através da sua adoração. Porque o amor de Deus por nós é escancarado. E nós não sabemos, muitas vezes, como responder a esse amor e como demonstrar a Ele o quanto nós os amamos. Então, a adoração, ela acontece aqui de um modo familiar, corporativo, mas quando nós saímos por aquela porta, é que começa a verdadeira adoração, é como nós vivemos para o Senhor. Mas eu quero falar sobre esse tempo de adoração congregacional, que é plano de Deus para nós. Quando Deus queria tirar o povo do Egito, Ele disse para Moisés e Arão dizerem a Faraó: eu quero encontrar o meu povo no deserto. Deus tem o desejo de se encontrar conosco. Deus não é um Deus ausente, difícil, silencioso. Ele é um Deus que quer estar conosco, Ele quer que nós saibamos o quanto Ele nos ama e que nós possamos viver devolvendo e expressando nosso amor por Ele também. Uma outra coisa que eu quero dizer é que toda vez que eu lidero louvor, e não importa onde, aqui, em Portugal, onde seja, sempre tem alguém me liderando em louvor. Porque como a adoração é um chamado da igreja, tem pessoas aqui na congregação que já estão prontas. Alguns de vocês hoje de manhã estavam me abençoando enquanto eu liderava louvor. Vocês estavam me liderando em louvor, me encorajando, me chamando a continuar fazendo o que eu estou fazendo. E isso é incrível, porque vários na congregação já estão prontos para o momento de adoração. Já chegam aqui e o pensamento e o foco é tu, o Senhor. Porque alguns sempre chegam, né? A gente passa momentos difíceis na vida e alguém sempre chega assim: Deus, olha para mim, me abençoa. Oh, Deus, me toca, me transforma. A gente tem as nossas necessidades, mas o nosso foco não pode ser a gente mesmo, tem que ser a pessoa de Deus. Então, eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, no Salmo 95. E eu vou seguir. Eu vou seguir o texto do meu livro, se vocês não se importarem. Não, eu vou para a palavra mesmo. Perdão, irmãos. O negócio está aqui. Está feio. Vamos lá. Vocês já abriram no Salmo 95? Sim? Eu gosto demais desse Salmo, porque ele é um passo a passo da nossa, de como a adoração congregacional deve ser. E, na verdade, nós temos muitos outros versículos na palavra de Deus que nos apresenta a oportunidades de como nos comportarmos e o que oferecemos ao Senhor enquanto estamos louvando a Ele. Então vamos juntos aí, vamos ler até o versículo 8, primeira parte. Vinde. Ah, vamos ler a NVI? Vamos lá. Vamos ler juntos? Está projetando lá? Vamos lá. Venham. Oremos prostrados e ajoelhemos o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu... Só até aqui. A gente está cercado de oração, coberto de oração, o Espírito Santo está aqui. Eu só quero lembrar que o que o Beto aqui faz é trazer informação, mas o Senhor traz revelação. E isso é que me dá a segurança de que eu posso compartilhar essa palavra que está no meu coração com vocês, porque o Senhor vai transformar essa palavra naquilo que você necessita. A igreja que adora é descrita aqui no Salmo 95, se não me engano, pelos filhos de Coré. É uma demonstração, é um manual, é um guia muito claro de uma progressão no relacionamento com Deus enquanto nós adoramos Ele com música. Com música, com adoração, com comunhão com Ele. E a primeira palavra desse salmo é o primeiro princípio que nós encontramos aqui, também a primeira característica de uma igreja adoradora. Qual é a primeira palavra? Venham. A igreja que adora, vem. E vem como está. A igreja que adora, aceita o convite para a adoração. Ela não fica colocando obstáculos, inclusive aparentemente espirituais, como: ah, mas eu não estou preparado para estar na presença de Deus. Quem está? Quem está preparado para estar na presença do nosso Senhor? Quem está preparado para ver a face dEle? A única coisa que nos permite nos aproximar de Deus é um coração lavado, mãos lavadas. Mas ninguém aqui é digno para entrar na presença de Deus. Quando a Bíblia diz, venham, o que eles estão dizendo é, o convite é para todos. Ninguém é isento desse convite. Inclusive, eu ouso dizer, porque eu acredito piamente nisso, que esse convite é para todo mundo, crente e descrente. O ser humano foi criado para adorar. Em Efésios 1, 5, 6 e 12, você vai ver uma progressão de como Paulo fala que nós somos projetados para o benefício da glória de Deus, o beneplácito da glória de Deus. Nós existimos para Ele. Nós não apenas fazemos as coisas para Ele, nós somos para Ele. Ou seja, tudo que somos e tudo que temos a Ele pertence e a Ele retorna. Então, se nós, como adoradores, não adoramos o Senhor, o que vai acontecer é que vamos adorar alguém ou algo fora da presença de Deus. E a coisa pode ficar muito complicada, porque isso tem a ver com o cultivo do pecado, um estilo de vida distante de Deus. Então, esse vinde é para todos nós. Aceitem o convite para estarem na presença de Deus. Aceitem o convite para adorar a Deus, porque é isso que Deus quer. E Ele te torna viável essa entrada na presença dEle. Toda vez que a gente tenta se transformar antes de entrar na presença de Deus, sabe o que a gente está fazendo? Justiça própria. Nós estamos tentando nos transformar sem a ajuda de Deus. Mas venha, venha como você está. Você lembra daquela música? Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como você está diante do Pai. Vem. É baseado nisso. Essa canção. Que todos somos bem-vindos à presença de Deus. Então, a primeira característica da igreja adoradora é que ela vem, e ela vem como está. E seja o que for que acontece na nossa vida, durante o culto, quem faz é o Senhor, não temos mérito nenhum nisso. Segunda característica da igreja que adora é cantemos ao Senhor. A igreja que adora ama a música. Quantos de vocês amam a música aqui? Olha, gente, depois que eu passei por uma experiência há muitos anos, quando eu ainda era missionário da Jocum, eu virei para um amigo meu e falei assim, ô fulano, eu estou com o meu CD aí, depois você pega aí para ver, quem sabe você não pode levar um, né? Ia ser legal poder. Aí ele falou, ô Beto, eu não gosto de música, não. Eu não ligo para música, não. Gente, eu fiquei absurdado. Mas ele é um atleta, tudo que ele faz é correr, suar, bicicleta, subir, pular, hóquei. Daí, quando eu falei para minha esposa, eu falei, amor, você acredita que o fulano falou comigo que não gosta de música? Ela falou assim, amor, você também não gosta de esporte? Aí eu entendi. Mas, para Deus, a música é algo separado. A música, gente, ela é um lubrificante emocional para nós podermos nos expressar para as pessoas que nós, por quem nós nos importamos. Ou casais, homens, vem me dizer que você nunca tocou uma música romântica em algum momento importante da sua vida para sua esposa. Eu tenho uma imagem de um filme, eu nem lembro o nome do filme, mas a gente gosta demais de filme de Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu, ela era alemã, eles se apaixonam antes de todo aquele ódio. E acontece que durante a guerra eles são arrancados, são separados um do outro. E ele passa por um inferno na mão dos nazistas lá. Então, ele vai para um lugar, vai para outro, ele vai para um campo de refugiados, aí ele é mandado para não sei aonde, aí depois ele retorna, aí ele volta, aí ele perde todo mundo na família dele. E ela, porque é alemã, os alemães requerem a fazenda dela, e ela fica ali servindo o exército alemão durante toda a guerra, e eles pensando um no outro o tempo inteiro, através de anos, sem se ver, sem ter notícia um do outro. Até que a guerra acaba, ele é liberado, ele não é morto. Mas, assim, ele foi alvejado, entendeu? Ele ganhou tiro, ele teve que se... Nossa, foi horrível a vida dele naqueles anos. Mas ela ficou ali servindo o exército alemão. E a cena, o clímax do filme, é quando ele resolve voltar até a fazenda, porque era o único lugar que ele imaginava que ela estaria. E ele, então, chega à distância, ele vê a casa da fazenda toda... dilapidada, né? Porque não cuidaram, está velha. Né? E ele vê que tem uma mulher sentada na varanda, e era ela. Ela estava ali ao pôr do sol, óbvio que era o pôr do sol, e ela está ali tomando uma xícara de chá, pensando quando é que o meu amor vai voltar. E, de repente, ela olha distante e ela vê um homem se aproximando. E ela diz, não, não acredito. E ele, à distância, diz, não, eu não acredito, ela ainda está aí. E aí eles começam, aí a música começa a tocar. E aí eles vão se aproximando, não acreditando ainda, é bom demais para ser verdade, mas é confirmado que ele é ele, que ela é ela, e eles começam a correr pelos campos. E quando eles estão correndo, a música vai aumentando, 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 e quando eles se jogam no braço um do outro, os violinos fazem... Eu não consigo imaginar essa cena sem essa música. Ia ser entediante. Música tem um lugar de comunicação. Música nos ajuda a fazer com que... Ela tem uma função, ao mesmo tempo, social, mental, física e emocional nas nossas vidas. Por isso que quando o salmista diz, vinde, cantemos ao Senhor, ele está dizendo, isso vai fazer bem para você. E tem gente que se nega a cantar também por várias razões. Ah, eu não canto muito bem. Ô, irmão, então canta baixinho. Mas não deixa de cantar, não, porque quando a gente canta, a gente pronuncia palavras de verdade, a gente prega para a gente mesmo, para os outros e para as regiões celestiais sobre o que Deus é e o que Ele pode fazer. Nós estamos lembrando a nós mesmos da nossa história de fé. Nós estamos aprendendo com o caráter do Senhor. Nós estamos sendo fortalecidos e lembrados de como a nossa vida deve ser. A terceira característica de uma igreja que adora, então a primeira é que a igreja vem como está, a segunda é que a igreja ama a música, e a terceira é cantemos ao Senhor com alegria. Quantos de vocês aqui estão alegres mesmo todos os dias? Eu acho dificílimo. Tem dia que eu estou desanimado, tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou sem perspectiva, tem dia que eu estou alegre. Boa parte do tempo eu estou alegre, Deus me deu essa capacidade de ser feliz, de olhar para certas situações e encontrar esperança, mas não é todo dia que é assim, não. Então, essa alegria da qual a Bíblia está falando aqui, não é aquela alegria exuberante, baseada em emoções, em coisas que nós ganhamos ou recebemos, mas é baseada em algo que nunca vai mudar. Sabe o que é? Próprio caráter de Deus, nosso Deus é um Deus alegre. O fruto do Espírito é o resultado do Espírito Santo, que é Deus vivendo em nós. Então, e a alegria faz parte do fruto do Espírito, correto? Sim ou não? Então, a alegria que vem no fruto do Espírito é a alegria do próprio Deus. Deus é alegria. Deus não é deprimido, pensa nisso. Deus não é mal-humorado, ele não levantou com o pé esquerdo hoje, ele é Deus, ele é pleno, ele é completo, não tem nada que o faça tremer no trono, ele é Deus, e ele é alegre, e essa alegria é uma alegria que vai além do que eu estou comendo, onde eu estou dormindo, com quem eu estou me relacionando, quanto eu ganho por mês. Essa alegria tem a ver com a força de Deus em nós. Quando Neemias e Esdras estavam trabalhando no retorno, né, da galera de Israel lá em Jerusalém, Esdras construindo o templo e Neemias reconstruindo a muralha, e Esdras joga então a pedra fundamental daquele novo templo, e o povo, os antigos, começam a chorar. Lembrando de como era antes do exílio, 70 anos atrás. Era lindo, o nosso templo, jamais vamos ter o mesmo templo, que horrível. E não procedia, porque Deus estava dando a eles um novo começo. E foi isso que a liderança falou, peraí, irmãos, Parem de reclamar, parem de se lamentar, porque o oposto do louvor é a lamentação, o oposto do louvor é a murmuração. No louvor você reconhece o Senhor na situação, na murmuração você tira Deus da situação e coloca a culpa nele. E a liderança falou: calma, meus irmãos, parem de chorar, alegrem-se pelas coisas novas que estão acontecendo. E os jovens estavam lá vibrando, gritando de alegria. Uma nova página na nossa história. E Esdras falou isso: irmãos, não se entristeçam, alegrem-se, porque vocês vão completar. A alegria do Senhor é a nossa. Quando Deus te alegra, Ele também te fortalece. É muito mais do que sentir-se alegre, mas sentir-se pronto, sentir-se pleno, sentir-se amparado, encorajado. É isso que a alegria de Deus faz conosco. A igreja que adora, vem como está. A igreja que adora, ama a música. A igreja que adora é alegre. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e Ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Esses quatro versículos que nós lemos fala sobre o foco da adoração. O foco da adoração e a motivação que nós precisamos ter para adorar não é virmos à igreja para buscar o Senhor e resolver os nossos problemas. Independente de se os nossos problemas vão ser resolvidos ou não, Deus é digno. Salmo 48:1, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, a razão do nosso louvor, a igreja que adora, exalta o Senhor. A nossa adoração é cristocêntrica. A nossa adoração é baseada em quem nós sabemos que Deus é, exaltando aquilo que nós sabemos que Ele faz. E nós podemos olhar para a nossa própria vida e nos lembrarmos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos... A questão é a pessoa sentir que Deus realmente merece todo louvor, porque tem aqueles que são os vítimas. Já conheceu alguém que tem síndrome de vítima? A minha vida é muito ruim. Eu tenho esse problema, porque olha só como os meus pais me criaram. Eles gostavam mais do meu irmão, da minha irmã. Então, tudo que aconteceu comigo foi uma consequência disso que eles fizeram. E aí, por isso que eu vivo assim. Por isso que a minha vida é ruim desse jeito. Aí você vai e tenta compartilhar alguma bênção, aí a pessoa fala: ui, não, peraí, isso não vai dar certo não, porque a referência dela é que as coisas sempre estão erradas. A vítima, gente, você lidar com gente que tem síndrome de vítima é muito chato. Quando a gente chega na presença de Deus para adorar, nós não somos vítimas, nós somos ricos. Em Deuteronômio, se não me engano, 18:18 fala que ninguém deve chegar à presença do Senhor com seus cestos vazios. E os cestos são símbolos de frutos, de alimentos. Deus supre para nós, Deus nos alimenta, Deus cuida de nós. Mesmo que não seja tudo o que eu queria... Não importa, Ele ainda me deu, Ele é generoso, eu sei quem Ele é meu pastor. E nada, nada, nada me faltará. Nós não somos vítimas, nós somos adoradores generosos. Então, ao chegarmos na igreja para adorar, sejamos aqueles que buscam a face do Senhor e deixam que a presença dEle seja aquilo que nós queremos, que nós mais queremos, para experimentá-Lo, para conhecê-Lo, para adorá-Lo, para devolver para Ele aquilo que Ele nos deu, compartilhar com Ele. E depois diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que Ele nos criou. A igreja que adora é uma igreja prostrada. A igreja que adora é uma igreja rendida, humilde. Ela não é uma igreja que vem diante de Deus para requerer os seus direitos. Mesmo porque, biblicamente, como pecadores, o maior direito que nós temos é ao inferno. Então, tome muito cuidado quando você perguntar, para pedir a Deus para fazer justiça para você, para te dar os seus direitos. Porque a graça e a misericórdia do Senhor são muito maiores do que tudo isso. Basta que nós nos humilhemos na presença de Deus. Eu sempre lembro da pose da pessoa que está sendo assaltada, mãos ao alto. Porque no Velho Oeste, nos momentos históricos em que as pessoas carregavam arma, a arma estava aqui, ó. Estava aqui atrás. Então, levantar as mãos é literalmente tirar as mãos das minhas armas e me entregar, e me submeter, e deixar que Deus seja o meu Deus, faça de mim, peça para mim tudo o que Ele quer. A igreja que adora é uma igreja submissa. Então, nós temos a igreja vem como está, a igreja que adora ama a música, a igreja que adora é alegre, a igreja que adora exalta o Senhor, a igreja que adora é humilde, porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Mais uma prova de que o Senhor é o dono da nossa vida. Ele é o pastor do rebanho. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aqui eu quero lembrar a vocês, quantos de vocês estavam aqui na igreja quando nós trouxemos o Nico Battaglia, aquele líder de louvor italiano em 2011? Quem estava aqui? Alguns de vocês. Muitos chegaram depois, né? Engraçado, a igreja cresceu muito. Mas o Nico contou uma história muito interessante. Ele mora no norte da Itália, numa cidade onde o prédio dele, ele morava, agora ele mudou, o prédio dele era o último imóvel da cidade. Depois do prédio dele, já vinha sítios e fazendas e tal. E todo dia de manhã, no devocional dele, ele pegava o seu copo de café e ia para o balcão do quarto dele. E de lá, tinha uma paisagem muito bonita. E ele disse, Beto, ali tinha um pastor do outro lado da rua que cuidava das ovelhas no mesmo horário que eu estava ali fazendo devocional. Então, todo dia eu olhava e observava aquele pastor de ovelhas e como as ovelhas gostavam dele. Como elas seguiam aquele homem, como elas obedeciam aquele homem. E, queridos, eu quero lembrar vocês de que o Salmo não está dizendo e hoje, quando ouvirdes a sua voz, Ele está dizendo, e hoje, se ouvirdes a sua voz. Sabe por quê? Porque uma coisa é certa, Deus sempre fala. A questão é, será que nós ouvimos? Será que nós estamos antenados, sensíveis, prontos, desejosos? Será que nós somos aqueles filhos e filhas que amam estar na presença do Pai? Será que nós estamos com os nossos ouvidos preparados, sintonizados na frequência de Deus? Porque quem não ouve a voz do pastor são os cordeirinhos, porque eles são pequenininhos, eles são infantis, eles são despreparados, mas eles correm perigo, porque eles não estão focados nem atentos. Nós precisamos ser ovelhas e não cordeiros. Nós precisamos estar tão abertos que quando a gente chega para adorar o Senhor, a gente chega também pronto para ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. Porque nós temos essa opção. Se você quiser endurecer o coração, você endurece. É uma prerrogativa sua. Mas o que Deus deseja de você e para você é uma comunhão tão profunda que você saiba ouvir a voz dEle. E enquanto você está na presença de Deus, Ele te encoraja, Ele te ensina, Ele te abraça, Ele te cura, Ele te orienta, Ele desembola situações diante de você, tudo porque você estava pronto para ouvir a voz dEle. Será que você está disposto, disposta hoje, talvez em uma dessas áreas em que provavelmente você foi mais tocado, a prontidão para vir, o amor por cantar e se expressar artisticamente diante de Deus, do jeito que você sabe, festivamente, será que você está pronto a ser fortalecido pela alegria de Deus? Será que você está pronto a focar no caráter e na pessoa de Deus na hora da adoração? Será que você está preparado para se render e se entregar a liderança dEle? Será que você está pronto a não tampar os seus ouvidos, nem endurecer o seu coração e deixar que Ele seja o seu Deus? Feche os seus olhos enquanto o pastor Léo vem aqui à frente.
Amém. Queria convidar o pessoal do louvor para a gente poder encerrar com uma canção. Mas eu quero aproveitar essa mensagem, você que está de olhos fechados, você que está orando ao Senhor. Há um texto da Bíblia, e esse texto, enquanto você reflete sobre ele, está em João no capítulo 4, quando Jesus está conversando, escute bem, escute atento. Jesus está conversando com uma mulher chamada a mulher samaritana. E a palavra de Deus diz que quando eles começam a falar sobre adoração, Jesus explica algumas palavras sobre a verdadeira adoração. Ele diz algo para mim que é muito especial e eu quero te incentivar a você entrar nesse ambiente de adoração. Quando ele fala o seguinte: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Muitas vezes, queridos, nós temos uma visão equivocada e a gente transforma a adoração como algo que Deus está procurando. Não, a palavra de Deus fala que Jesus está atento e está procurando sobre a terra verdadeiros adoradores, homens e mulheres que vão expressar a sua adoração mediante essa mensagem que o Beto falou. E eu quero te incentivar, querido, te incentivar. Eu quero cantar essa canção primeiro, amém, Beto? Não, eu não, melhor não. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Vamos cantar essa canção. E enquanto você lembra, né, dessa letra, dessa mensagem que foi falada, logo depois nós vamos orar por esse momento. E que Deus possa te ajudar a progredir, né, como um adorador de Deus, como uma adoradora do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, vamos cantar essa canção juntos.
Coração, vem dar a Ele seu coração, vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Vem essa hora.
Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Toda língua confessará,
toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Toda língua confessará
ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem,
quero ouvir a voz de vocês.
Seja Deus, queridos, nós somos aqueles que confessam o nome de Jesus, amém, queridos? Nós nos reunimos por essa razão, nós vivemos nossos dias com esse objetivo, nós somos os que confessam o nome de Jesus, a igreja de Cristo. Você deve celebrar a Deus hoje, no domingo, mas também na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, nós somos os que confessam o nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Eu também quero orar também pelo Beto, pelo ministério, pela família. Claro que sim, claro que sim. Eu começo a orar por você, Beto, aí você vai saindo de a francesa, já pode se posicionar, e eu oro com a igreja também. Amém?
Sair a portuguesa e a brasileira.
Não aprendeu a francesa ainda? Então vai a portuguesa mesmo. Ergue a sua mão, querido, ergue a sua mão para o Beto. Beto está lá em Portugal com um ministério tão especial, abençoando igrejas, abençoando, né, a geração que está chegando, e que Deus possa conceder a graça, a sabedoria, a unção do Espírito, né, para que ele possa guiar, né, a Europa numa adoração verdadeira. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela vida do Beto, pela vida, Deus, da sua família, pela Raquel, ó Deus, por sua filha, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a ele ao longo da sua jornada cristã. ó Deus, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é um Deus de novidades, e o Senhor está dando a eles nesses dias um renovo e uma novidade ministerial. Eu te louvo por isso, Jesus, porque o Senhor tem conduzido ele, ó Deus, com graça, com sabedoria. O Senhor tem dado a ele, ó Deus, o teu Espírito Santo, capacidade, ó Deus, de sonhar sonhos grandes, sonhos altos, ó Deus, ainda hoje, hoje mesmo. E ó Deus, a minha oração, Deus, a oração da igreja é ser com ele, Pai. Guia os seus passos, dá a ele a força que ele precisa, dá a ele a unção necessária para que ele cumpra o seu propósito, ó Deus, naquela terra, que ele possa, Deus, guiar, ó Deus, as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, em uma adoração verdadeira, genuína, que eles conheçam o Senhor. Muitos adoram os que não conhecem, mas a tua palavra fala, Deus, que nós devemos adorar aquele que nós conhecemos, ó Deus, que o Beto seja instrumento, ó Deus, de fazer conhecido o nome do Senhor, que a tua presença o acompanhe e o guie, e que ele seja, Deus, abençoador de vidas, que a sua casa esteja protegida, provida, ó Deus, cheia da tua presença, Deus, todos os dias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E nós como igreja, Deus, eu quero orar também, ó Deus, por nós nessa manhã. Ó Deus, a tua palavra foi dita aqui, Pai. Ó Deus, o Senhor está à procura de adoradores que adorem Espírito de verdade, não uma falsa adoração, não uma adoração por interesse, não uma adoração, ó Deus, comedida, uma adoração firme, propositiva, intencional, renúncia, entrega verdadeira. Nós estamos aqui, Deus, nós estamos clamando, Jesus, nessa manhã, nos ensina, Pai, nos ensina a verdadeira adoração, ó Deus, ensina as famílias aqui representadas a verdadeira adoração. Nós queremos ser encontrados, Deus, como igreja, como família, como indivíduos, nós queremos ser encontrados pelos olhares do Senhor, que ao olharem por essa terra, vejam em nós verdadeiros adoradores, homens e mulheres, famílias, que te adoram com tudo que têm, com tudo que são. Ó Deus, nos leva, Pai, a esse domingo, um dia de paz, ó Deus, um dia de alegria, um dia de graça. Traz, ó Deus, os nossos filhos que estão ali no acampamento em segurança, ó Deus, que eles venham, ó Deus, também como adoradores, como aqueles, ó Deus, que estão conhecendo o teu nome desde a eternidade, e possam, ó Deus, levar o teu nome, ó Deus, por todos os lugares que eles estiverem, ó Deus, assim que o Senhor vá amadurecendo e aperfeiçoando eles, mais e mais, eles clamem, busquem, declarem o nome do Senhor. Oh, Pai, é assim que oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. O Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre ti e te dê paz, hoje e sempre, para a glória de Deus. Lembra, o Beto está vendendo os seus livros, e Deus te abençoe nesse domingo.